Olá a todas as pessoas, estamos aqui no Algarve ao Vivo e hoje vamos entrevistar um ícone do hip-hop português. É uma honra para mim e uma felicidade muito grande poder entrevistar o Sam the Kid. Sam, obrigada por teres aceito o meu desafio para te entrevistar.
Muito obrigado.
E eu vou-te começar por perguntar o que eu pergunto a todos os artistas que eu entrevisto na 24 sobre rap, que é: quando é que o hip-hop acontece na tua vida, ou qual é a tua primeira memória de contacto com o hip-hop?
A primeira memória de contacto com o hip-hop é sempre muito difícil de responder, porque eu sinto que existem vertentes da cultura que sempre estiveram presentes na minha infância, porque o breakdance nos anos 80 foi uma grande febre e apareciam imensos videoclipes, em filmes, e até o próprio rap também é algo que eu sempre me senti familiarizado, praticamente desde sempre. Mas depois, a cultura hip-hop é por volta de 93, em que eu sinto que aparece algo diferente, que me faz querer pertencer e contribuir à cultura e não ser apenas um ouvinte, que continuo a ser, em primeiro lugar sou isso, sou um fã e que tento ser o maior fã, mas sentia que podia contribuir, porque eram músicas que antes de 93, tudo que estava familiarizado com o rap, apetecia-me dançar aquelas músicas, e depois de 93 apetecia-me também escrever e contribuir também para essa cultura, que me parecia algo meio diferente e alternativo, anti-pop, uma coisa à parte. E isso é que me convidou para ser uma pessoa que também iria contribuir para esta cultura, independentemente de ser uma cena muito popular ou não. Ou seja, na altura eu andava na escola e éramos meia dúzia que gostávamos desse género musical. Por isso, até havia algo de cool nisso. Né? A cena de seres o alternativo, o diferente, que se calhar numa festa de dance music, se passasse Run DMC ou Naughty by Nature e Pop Array, as pessoas olhavam para ti porque: olha, esta é a tua música, o rap é contigo. Porque não havia mais ninguém para apontarem o dedo, ou havia mais dois ou três. Isto para dizer que se agora pusermos a situação nos dias de hoje, parece surreal, não é? Porque o rap é já uma linguagem tão popular.
Sim.
Que parece incrível que já foi uma coisa que eram só dois ou três.
Que era tipo uma descoberta, né? Na altura, quando as coisas começaram. Olha, tu és um artista multifacetado. Mas eu tenho esta curiosidade, porque o que é que apareceu primeiro na tua vida? Foram as rimas, a produção, a dança? Qual foi o primeiro elemento do hip-hop que tu realmente te dedicaste?
Na realidade foi a dança. Eu sempre gostei muito de dançar, mas não tinha que ser necessariamente músicas com rap. Podia ser dance music, house, techno. Eu gostava muito de dançar. E não era propriamente um b-boy de dançar no chão, mas sempre gostei de dançar em cima e dar uns toques que podem ser mais ou menos semelhantes a algo a ver com o break. Mas depois, aquilo que eu me considero mesmo é um rapper. Ou seja, eu sou produtor por necessidade. Eu, como não conhecia ninguém que fazia beats, tive que fazer beats para o rapper em mim, e não o contrário. Então, primeiro do que tudo, sou um rapper, apesar de ter dançado na minha infância e adolescência, claro, e gostar muito. Mas aquilo com que eu me identifico que sou, em primeiro lugar, em comparação com essas vertentes que estás a mencionar, eu sou um rapper que, por necessidade, precisou de ser um beatmaker. Yeah.
E como beatmaker, na altura, como é que era a tua produção? Quais foram as primeiras... Não sei se na altura... Porque eu nunca produzi, né? Mas na altura eram o quê? Eram quais eram as máquinas que tu usavas? Como é que era a produção? porque não havia esta a tecnologia que há hoje, não é? A facilidade que há hoje. Como é que era a tua produção? Como é que acontecia a magia que Sam the Kid?
Na realidade ainda não era magia, ainda era alguém a tentar decifrar como é que se fazia música sem acesso a tutoriais ou até amigos que te pudessem ensinar algo musical a nível de rap. Podia ter amigos que gostavam de grunge, de Pearl Jam e Nirvana e tocavam guitarra, mas são linguagens diferentes. E contribuímos na altura também, mas os meus primeiros beats eu pedi à minha mãe na altura, comprámos uma caixa de ritmos que só tinha sons de percussão, não tinha melodias, não tinha piano nem baixo, era só kick, tarola, crash, hi-hat. E depois pedi a um vizinho meu um teclado e depois, pronto, eu tinha que criar da minha imaginação, ainda não fazia músicas com samples. Então eram músicas muito básicas, com baixo tipo... E assim sucessivamente, depois punha só um piano... Coisas minimais, e até dentro da minha ignorância... Não sabia como é que se gravavam as ligações. Eu punha aquilo, pronto, os RCAs, as bananas, tipo aquela branca e vermelha. Eu punha a branca no teclado, a vermelha na caixa de ritmos, depois atrás da aparelhagem as duas, gravava no deck, e depois o resultado que tu ias ouvir era a bateria de um lado e a melodia do outro. Mas isso era o suficiente para me sentir inspirado para escrever, porque era o que eu conseguia na altura. E depois, com isto, fiz o meu primeiro grupo, ou participei no meu primeiro grupo, que se chamavam os Official Nasty, e a maneira de nós gravarmos músicas era porque na altura também conseguia ter uma câmara de vídeo, e através da câmara de vídeo conseguíamos ouvir as nossas vozes com os instrumentais, e gravava para cassete. Só depois... é que eu conheci um rapper que é o Funky D, que ele tinha participado na Chuva de Estrelas a fazer uma interpretação dos Criss Cross, da música Jump, e ele tinha um primeiro sampler, que era um sampler que estava metido dentro de uma mesa de mistura. As mesas de mistura têm as vias, e aquela mesa tinha um botão, apenas um botão, que samplava 2, 3 segundos. E depois tinhas que ser criativo com aquilo, tinha que ser a única variação que podia ser era então eras um bocado era um bocado limitado, mas vi logo que a cena do sampling já me estava a aproximar de algo que me fez apaixonar pelo rap. Porque acho que a cena do samples é que tem uma cena muito romântica de transformar em rap algo que não era rap e passa a ser, porque contextualizas numa outra arte nova. E depois disso comprei outro sampler da Boss, que era um Dr. Sample, e aí era ao contrário, não tinha sons nenhuns. E tu tinhas que pôr lá os samples, fosse o que fosse. Mas tinha ali uma coisinha que era, aquilo não sequenciava. Tinha que ser em tempo real. Ou seja,
a
primeira que eu tinha, que só tinha sons de percussão, tu conseguias programar, tipo rec, ouvires o clique, 1, 2, 3, 4, e depois ouvires o que gravaste. Esta segunda... de uma outra escola, a escola humana, de tu teres de desenrascar sem a situação estar num grid, numa rede que te facilita, mesmo que erres, vai-te acertar a batida. Então, essa foi a junção dessas duas escolas. Depois, quando eu tive acesso a uma Akai MPC, já tinha uma escola que foi muito importante a nível de bases, que depois eu tinha a cena humana e a cena de sequenciar. E desde aí, até hoje, nunca mais larguei. Há cá a MPC dos vários modelos.
Continua
2000, 2500, 2000 XL, essas mais antigas, porque atualmente já há umas mais... associadas ao computador,
sim, sim.
Eu não trabalho
tu
dessa
continuas
forma.
Continuas a usar as máquinas antigas. Achas que traz mais a sonoridade de que tu queres, do raw, é mais raw?
Tem a ver com a pessoa que eu sou.
Okay.
Eu sou uma pessoa que, quando sai um novo telemóvel, eu não preciso de comprar esse novo telemóvel. Se esse telemóvel estragar, provavelmente irei comprar um mais moderno, mas como estas máquinas não se estragaram, não tenho necessidade de comprar uma melhor, porque não me sinto limitado.
Gosto e concordo contigo. Olha, tu tens produzido álbuns de outros rappers, nomeadamente Classe Crua, Veludo. No que é que tu te inspiraste para a criação destas produções e quais foram os critérios, se é que posso dizer assim, quais foram os critérios para tu escolheres estes rappers? Qual foi a afinidade que tu sentes com eles?
Ok, a escolha dos rappers é a vida que me vai levando para estes caminhos de, epá, de ganhares uma afinidade com a pessoa e seres fã dela em primeiro lugar e sentires que tens algo que podes fazer em conjunto e criar uma identidade nova que será a nossa junção. Ou seja, o álbum que eu fizer com o Beware é uma identidade específica, que não é um álbum do Beware a solo, nem é o meu álbum a solo. É isso que me interessa. Ou seja, eu sempre produzi imensas pessoas, duas músicas no álbum, três, uma, várias músicas no álbum com vários produtores diferentes no mesmo trabalho. Mas eu sempre tive esse desejo de produzir trabalhos inteiros, porque acho que aí enriquece muito o produtor, a visão toda de uma viagem, também de me enriquecer enquanto produtor versátil. Porque quando fizeres uma retrospectiva, vais conseguir perceber que o EP que eu produzi para Grog Nation tem uns beats que não fariam sentido em Classe Crua ou vice-versa. E isso mostra que consigo mostrar a minha versatilidade, a minha palete de cores e sabores que tenho nas minhas ideias, que às vezes nem servem para mim, nem servem para aquele, mas pode servir para alguém. Então, como eu consigo depois canalizar isso para vários projetos, ao fim do dia vai mostrar o Samuel produtor,
sim,
como alguém versátil, que os beats que estão em Veludo tem uma estética, ou tentar-se encontrar um conceito que seja interessante. No caso da Classe Crua, era um conceito marítimo, aqui um pouco religião a nível da estética dos samples, pronto, e eu acho que isso é que às vezes é que é o fio condutor de um disco, né?
E foste buscar, estavas a dizer que a religião... criaste a partir dessa da religião, foste buscar mesmo sei lá, samples ou dessa,
mas a parte engraçada,
desse ambiente, ou desse,
mas a parte engraçada é que a nível de textos o álbum aborda a tua relação com Deus. Tu podes depois ali fazer algumas metáforas.
Sim, depois a interpretação que cada pessoa fizer é que pode levar a... É isso,
sim.
Que tu estás a dizer. Olha, qual foi a tua motivação para criares, ou para trazeres para nós, que eu acho que é um programa interessantíssimo e muito, muito bom mesmo, de Assim ou Assado? Assim e Assado.
É Assim ou Assado.
Eu acho que é muito importante isso que tu trouxeste para a língua portuguesa e não só.
Neste momento é das coisas que eu tenho mais motivação para gravar. Estou sempre entusiasmado. Quando é que vou gravar o próximo episódio? O que é que eu quero falar? Quais são as dúvidas que eu quero tirar? Mas a motivação inicial passou por eu tentar passar uma mensagem. Embora assim, nós nunca vamos conseguir mudar certos aspectos das pessoas, certos defeitos na minha visão, que podem ser feitios. O que eu quero dizer é que nós vivemos numa era, já há muitos anos, né, em que epá, existe esta coisa das pessoas criticarem a forma como os outros falam. Estás a ver? Se aquele diz 13, ai, aquele diz 13, mano, eu digo 13, digo 13, mas eu sei que não se escreve com U, mano. Respeita a minha maneira como falo. Tu estás a desrespeitar a minha identidade. A forma como nós falamos é a nossa identidade. E como estamos numa era em que realmente há uma cena de nos alertar para, pá, de não haver body shaming, de não haver, pá, desrespeito por uma cor da pele, o que é que quer que seja, saber estar na vida, né? Saber estar com respeito e não dizeres piadas de mau gosto, mesmo que não seja com má intenção, é que quando toca à parte gramatical, é quase sempre, detesto pessoas que dizem bababá. Nunca é, detesto quando eu às vezes digo papapá.
Ou aquela pessoa não sabe
nunca
falar.
Nunca só olham ao espelho, estás a ver? E é sempre numa onda de superiorizar ao próximo, como se tivessem mais estudos ou soubessem falar melhor com o próximo, quando o objetivo é comunicar, estás a ver? O objetivo é comunicar. E então, uma das coisas que eu às vezes tento pegar é que até desmistificar,
sim,
que essas pessoas estão erradas, e isto não é um erro, isto não é um erro, ou seja, é um erro falso que te meteram na tua cabeça, que tu memorizaste que supostamente aderência é os pneus e adesão são as pessoas. Tu memorizas as pessoas, e se tu disseres aderência pessoas, és um pneu, não, está certo, está certo, está certo. E eu tenho episódios que desmistifico e digo que isso está certo. Está certo, porque no dicionário está certo, diz aderência, aderir, e adesão, aderir. Depois, mas é mais dito assim, mais dito o quê? Então vai ouvir as pessoas, tu não estás a ouvir as pessoas. Estás a ver? Isto é uma coisa que dá-me muito entusiasmo, sim, porque é mesmo uma coisa que eu não, epá, que se há coisa que me tira um pouco do sério, é pessoas que tentam ser superiores às outras.
Eu vejo mesmo no, eu tenho assistido aos programas de assim, assado, e eu vejo mesmo quando tu, que para ti isso é uma coisa séria, a questão da língua e porquê que não se pode dizer assim, quando na gíria, né, nós...
Sim, sim.
No dia a dia falamos de maneira diferente, que se calhar... Eu acho que... Eu também concordo com isso, que devemos aceitar mais a forma como nós falamos no dia a dia.
Sim.
Porque, por exemplo, vamos ver, imagina, e eu acho que isso é importante porque num telejornal está-se a falar de um assunto importante para o país, percebes? E aquelas pessoas vão falar de uma forma que a maioria, tipo, não percebe. E eu, tipo, hoje em dia eu percebo mais ou menos porque... Eu estou-me a formar, tipo, numa área que me dá acesso, tipo, a ter esse conhecimento e essa linguagem que falam. Mas a maior parte do país nem sequer vai perceber aquilo que está a ser dito ali. E eu acho, e é um bocadinho isso que tu estás a dizer, se nós conseguirmos, descer um bocadinho, não é descer, não é isso, mas falar a linguagem que todos percebam... acho que havia, se calhar, mais participação em certas questões que são importantes para o país. E nesse sentido, acho que o que tu trazes é muito, muito importante.
Não, isso que tu estás a tocar até é um assunto muito importante em vários aspectos. Existe isto que estavas a dizer da linguagem, do vocabulário, mas lá está. Também existe a cena, por exemplo, do sotaque. Eu, aquilo que eu defendo e adoro na nossa língua é a pluralidade de sotaques, de formas de dizer, opções, mais sinónimos.
Yeah.
Mano, eu escrevo, eu já rimei, eu estou sempre a me dizer, por favor, uma palavra nova, porque eu já rimei com esta, quer mais. E onde a linha às vezes acontece entre eu versus as outras pessoas é que para essas pessoas, a riqueza da língua está em preservar isto e não acrescentar nada.
Não acrescentar mais.
E eu é, não, a riqueza está em acrescentar. Ninguém vai tirar as outras que lá estão. Ninguém vai tirar as outras que lá estão. E em relação ao telejornal, ou à cena jornalística, eles formatam as pessoas a serem isto. Só pode ser isto. Não pode ser bem-vindos ao da Baída, Baída, estamos aqui no jornal. Não podes falar alentejano, não podes falar açoriano, não podes falar madeirense.
É muito
os portugueses foram,
né,
à África e o vês o telejornal agora. Bem-vindo a telejornal de Parece que eles estão a falar como um robô, mano.
Yeah.
Não estou a falar como eles. Eu não estou a dizer para dizer, é, como é, bem-vindo. Não, sê tu mesmo.
Yeah.
Assim parece que estás a ser um robô. Parece que não é permitido saíres desta linha.
Não é permitido. E isso
faz com que... Ah, isto não, tem que ser assim, é uniforme. Não, e lá está. E depois isso para nós é... Como é que é dizer? Pá, ficamos dormentes, lá está. Porque até nem prende porque olha, é mais um... Até, a pessoa que vier diferente, até com um sotaque diferente, não faz mal tu rires a primeira vez. Não faz mal. Até deixares de rir. Estás a ver? E aí é que é a verdadeira situação da inclusão. Estás a ver? Eu costumo dizer, eu ri-me a primeira vez que vi a Joacine Catar a falar publicamente. Eu ri-me, epá, desculpa, estou a ser sincero.
Sim,
ri-me.
Sim.
Até não ri mais. Já não me faço rir. Porque precisava de me habituar a ver aquilo. Já não me faz rir. Estou-te a ouvir agora com toda a certeza. Vá. Está-se bem. Já não me faz rir. É preciso banalizar essas coisas que não são normais nós assistirmos na televisão.
É verdade. E ela foi muito criticada, realmente. Até em casa, com a minha família, também achavam isso, que ela não devia falar publicamente. E eu conheço ela pessoalmente. E eu dizia, mãe, é uma pessoa normal como as outras e que tem a cena dela, quer estar naquele lugar que ela está.
Exatamente.
Olha, mas vamos prosseguir. Como criativo de várias formas, contribuis para o hip-hop. Tu contribuis para o hip-hop de várias formas enquanto criativo. Há alguma delas que te concretize mais?
Essa é uma boa questão. Por acaso, eu acho que não tenho uma que me faça concretizar mais, porque se eu gravar um podcast com um convidado e tivermos ali grandes momentos sobre a falar, que enriqueceram e que podem inspirar, eu acho que aquilo que me completa mais é aquilo que eu sinto que pode inspirar. Embora isto pode parecer uma afirmação arrogante, que é, então quem és tu, estás ainda a inspirar o quê? Mas é isto que eu... que eu sinto, que é algo que às vezes possa ser algo que tem potencial para inspirar. E isso às vezes podemos ter essa veia, não diria arrogante, mas tipo de sentires, não, isto aqui está fixe, estás a ver? É algo que pode, seja informação. Eu a ver entrevistas, posso me inspirar. Não precisa de ser uma peça de arte. Eu posso ouvir algo que aquela pessoa disse que me fez abrir a mente à minha maneira de estar na vida, ou fez-me abrir a mente para ir criar. Estás a ver? E então, a situação, as rimas, eu tento que isso aconteça, mas que isso também aconteça principalmente a mim. Eu tenho que me sentir, super entusiasmado. A parte da escrita, para mim, neste momento da minha vida, é a mais difícil. É dolorosa, é muito dolorosa. Porque custa-me cada vez mais.
Escrever?
Custa-me cada vez mais. Custa-me. Tenho pena de dizer isto, de estar aqui a armar em super-homem e coisa, mas não custa por falta de vontade, é por querer superar e querer manter aquele entusiasmo e não repetires as mesmas rimas as e tentar descobrir novos caminhos. E um papel em branco é diferente de eu fazer um beat, que é muitas vezes à base de samples, que também pode coincidir com o meu mood naquele dia, e eu tendo algum conhecimento, eu vou ouvir músicas para samplar que se adequam ao mood que eu estou naquele dia, e é mais fácil. Ah, já sei, pá, tá feito. Agora, uma rima, eu estou meses,
yeah.
Eu estou meses.
Eu percebo, porque, tipo, eu enquanto rapper também, eu tenho muito essa cena, eu olho para tudo o que eu escrevi e aquilo que eu sinto é, tudo aquilo que eu escrevi até agora foi sempre um crescimento da minha pessoa, fui ganhando maturidade e então tinha sempre coisas para dizer e eu por acaso já há algum tempo que não estou a escrever. Tenho algumas coisas escritas que estou a guardar, mas eu, aquilo que eu sinto é, eu preciso de crescer mais um bocadinho, preciso de ganhar mais maturidade em certas cenas, para depois poder realmente dizer alguma coisa na minha rima. Não sei se é isso que tu sentes, e então por isso é que eu também não escrevo, estás a ver? Mas eu sei que quando tiver alguma coisa para dizer realmente importante e que eu sei que pode impactar as outras pessoas, vai surgir naturalmente. Não sei se isso acontece contigo, mas comigo é assim. Agora não sei se...
Não, tens toda a razão. Para mim é que na arte de fazer um rap, de escrever, neste caso, de escrever um rap, é que existe mesmo esse equilíbrio, esse compromisso entre aquilo que tu queres rimar e aquilo que tu queres dizer. Estás a ver? Yeah. É que tu queres dizer... Em primeiro lugar, tu tens de querer dizer algo. Mas tu, mãe, estas coisas que tu vais dizer têm que rimar. Yeah. Então tem que haver aqui um compromisso que não sacrifique nenhuma delas. Tu não podes rimar e depois sacrificar aquilo que realmente queres dizer. É. E não podes dizer e sacrificar aquilo que queres rimar. Essa parte é que é a parte que é em que tu podes criar múltiplas hipóteses na tua cabeça. Epá, já. Yeah. Eu, por exemplo, eu na minha fase atualmente enquanto escritor, rapper, eu neste momento eu estou a ir cada vez mais para o menos. Ou seja, como eu sinto que já aprovei muita coisa no aspecto de de estar a rimar palavras atrás de palavras e rimar, eu agora, pá, lá está, a cena é sempre o desafio de eu sentir o que é que eu quero fazer agora nesse nível estético, também estético da rima, porque se nós tivermos sempre laboratório onde eu moro, elaboro o puro sonoro, devoro o meu repertório, se estiver sempre assim, eu estou sempre a tocar nesta nota, estou sempre a tocar, porque o som que estou é boro, 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 boro. Agora se eu tiver tero, gadero, fero, se eu tiver pero, bero, ciro, diro, goro, bero, ciro, giro, dero, goro, a coisa pode ser mais musical nesse sentido. E em vez de querer estar, aí eu consigo rimar esta frase toda com a mesma terminação, é veres que a dinâmica também às vezes é necessária e não faz mal tu pá, 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 e depois dás-lhe ali. E às vezes há uma coisa interessante que é tu perceberes que estão certas rimas a ser sugeridas porque é que isto está a soar bem. Por exemplo, eu mesmo aqui na entrada, na música que eu tenho aqui de veludo, numa burguesa eu estou no berço a ler o meu sermão. Okay. Numa burguesa eu estou no berço a ler o meu sermão está-te a sugerir na tua cabeça que aquilo está-te a soar bem por alguma razão. Numa burguesa eu estou no berço a ler o meu sermão. Este meu não está ali à toa, estás a ver? E é isto que eu estou a dizer. E eu se calhar numa outra altura e acabo com o ão para dar essa dinâmica. Não vou estar numa burguesa, eu estou no berço a ver o gresso, porque o meço tem o gresso, vou no moço, mano, o meço. Estás a ver? Não tenha, e às vezes, tu se estiveres também constantemente a rimar umas palavras atrás das outras, até pode te distrair a atenção do que realmente está a ser dito.
Sim.
E às vezes tu precisas desta dinâmica para dar o pau. E às vezes queres que a pessoa pense um bocado naquilo que estiveste a dizer, agora para, respira e deixa as pessoas pensar um bocado naquilo. É. Pronto, é isto tudo que é um grande desafio para mim escrever, mas depois de acabar fico muito, muito, muito satisfeito. E em relação aos beats, também fico muito satisfeito à parte do entusiasmo inicial, à parte depois em que um rapper pode rimar no beat e depois à parte que também é muito entusiasmante, que é vamos transformar esta música que está um 5 num 7, ou um 7 num 9. Criar dinâmicas nas músicas, pôr uns perlimpimpins, pôr uns ingredientes, para ser mais que o rap está muito casado com o beat. Yeah. Criar aquelas coisas que parece mesmo que eles estão feitos um para o outro. E então isso também é uma fase de entusiasmo. Eu, por acaso, não consigo escolher nenhuma delas. Fico muito... Pá, satisfeito com qualquer uma delas, porque lá está, é a inspiração que se pretende.
Olha, naquilo que nós estávamos a dizer, sobre dizer o que queremos dizer e tudo isso, na tua música, isto, pronto, peço desculpa aí em casa, mas já é uma pergunta pessoal. Na tua música, sendo assim, tu dizes: eu vim da arte, rima séria. Quando o clima era intenso, uma era linda quando ainda ninguém ria por extenso. Isto é uma rima, para mim, puramente filosófica. É uma preocupação do impacto da tecnologia na nossa sociedade, nos dias de hoje.
Sim, essa rima, essas duas frases que tu disseste, estás a referir apenas a cena do rir por extenso, mas eu, quando digo essa situação, eu não estou a julgar essa situação, eu só estou apenas a fazer uma referência temporal.
Uhum.
Quando ainda ninguém ri por extenso, eu não estou a julgar que quem ri por extenso
eu não digo que é um julgamento, mas
próprio ri por extenso.
Mas é uma preocupação?
É apenas uma referência temporal. Eu vim da arte da rima séria quando o clima era intenso. Uma era linda quando ainda ninguém ria por extenso. Estou apenas a referenciar que é antes, já foi há muito tempo. Estás a ver? A primeira frase, eu vim da arte da rima séria, pá, tu ali tinhas que pegar um microfone e rimar seriamente, estás a ver? Tinhas que ser sério e mostrar os teus skills, estás a ver? É essa cena. Quando o clima era intenso, porque realmente, principalmente em Lisboa, era hostil, era muito difícil tu receberes um love, mesmo estou a falar nos anos 90. E também até violento também confusões e tiros e não sei o quê. O pessoal hoje em dia faz relatórios do drill e não sei o que mais, mas também há balazes no boom bap.
Queres contar algum episódio assim menos feliz? Sei lá, já que falaste da violência nessa altura.
Já presenciei tantas coisas de cenas de rap, mesmo de concertos, pá, mas não vale a pena falar disso.
É isso mesmo, hip-hop é para ser feliz. Olha, quais foram as tuas, estamos quase a terminar, mas ainda faltam algumas perguntas. Quais foram as tuas primeiras influências e de que forma moldaram o teu crescimento?
Eu desde sempre que nunca tive duas, nem três, nem quatro influências. Eu sempre era a beleza que me atraiu na cena do rap, que inicialmente até foi quando me apaixonei mesmo pela cena hip hop. Um amigo meu, depois tinha uma cassete de videoclipes, trazia dos Estados Unidos. Eu queria ver aqueles videoclipes todos, era um impacto também visual. Era tipo descobrir um mundo, e eu queria descobri-los todos. Acabava um videoclipe, o próximo, eu adorava aquele também. E fiquei grande fã deles todos, da discografia deles, pá. E então eu sinto que é isso que eu sou uma mistura dessas 400 influências, referências ou mais. Isto aqui só referências dentro do hip hop, porque há realizadores que influenciam a minha música, há amigos que numa conversa influenciam a minha música, há família que influencia a minha música. E então, dentro dos artistas, aquilo que eu costumo dizer, e até costumo referenciar a minha música do Poetas de Karaoke, é que eu digo: sinto-me à frente, gente tem como influência uma só referência, uma só canção. São imitação da escrita que limita a direção. O que eu quero dizer com isso é que quando tu tens só uma referência, tu normalmente vais ser igualzinho àquela referência. Há uma probabilidade grande. Se o teu grande ídolo é o Eddie Vedder, o vocalista dos Pearl Jam, e não tens mais nenhuma referência, é bem provável que a tua próxima música vá soar àquela pessoa. Então, a solução é teres 500 referências. Então vais ser um cocktail dessas referências todas. Porque podes ir buscar uma referência. Ei, nesta música vou... Olha, sinto que estou a beber dali. Agora nesta próxima, olha este refrão, no teu interior tu sentes que estás aí a beber dali.
Sim, sim.
E o beber é tranquilo, não é baitar. Aí pois nós temos de ter a nossa consciência.
Limpa,
quando estamos a ultrapassar o limite, quando está, isto aqui está mesmo...
Estou a copiar completamente.
Está igual. Tens de ter essa consciência. Sim. Depois é uma cena de cada um. Mas a minha cena, pá, é...
Tens
não vale a pena estar a enumerá-las.
Olha, projetos futuros.
Projetos futuros, é pá, tenho imensos. A nível de musical, estou a acabar um álbum com o Ace, dos Mind the Gap, a produzir também um, tal como Veludo, tal como Classe Crua. Neste momento estou a escrever a minha parte da minha música, a minha participação fica sempre para o fim, sou sempre o último a gravar, porque demora imenso, mas esse é um dos projetos que estou mais entusiasmado, porque será das próximas coisas a sair. E depois também, para além de... Não é para além, porque também tem a ver com música, o projeto do qual também faço parte, da sou presidente da associação Chelas é o Sítio. Estamos neste momento em vias de ter um espaço físico que acho que já merecemos, e quando esse espaço físico existir, que também teremos estúdio, estou com muita vontade de fazer projetos com um pessoal novo.
Tá, olha, altamente, fica já o convite, que eu trabalho num projeto social que é o projeto Muda Aqui. Aliás, o Algarve ao Vivo já entrevistou o Muda Aqui, e nós também temos um estúdio de música, também temos muito pessoal a cantar, então pode ser que futuramente
eu tenho tido, pronto, algumas experiências pontuais, mas eu quero fazer algo assim de raiz, com alguma finalidade específica, pronto, como muita gente já fez, né?
Claro.
Mas eu por acaso ainda não fiz dessa forma. Eu durante os anos tenho colaborado com imensa gente que adoro, pronto, também é, de certa forma também é um trabalho social sem ser, é social de forma natural, né?
Claro.
São amigos, precisam de um beat ou não sei o quê, tudo bem. Mas aquilo que eu agora quero fazer é um projeto de raiz, está mesmo muito a apetecer. Estou muito entusiasmado com isso. Yeah. Não sei é quando e que ainda vai acontecer, mas espero que em breve.
Também espero que em breve. Olha, a tua maior inspiração?
Não há, não tenho. A minha maior inspiração é a vida, é o redor, porque a esponja nunca desliga. A esponja nunca desliga. Estás a ver um filme e na legenda aparece uma palavra que tu nunca rimaste, metes na pausa, apontas a palavra. Às vezes é um bocado chato, né? Mas ou não meto na pausa se estiver com a minha namorada e aponto a cena. As ideias estão sempre a aparecer. Não... Então é a vida.
É o momento, né?
É tudo. Se tiver a dar uma música qualquer. Ah, e uma coisa que me atrai muito, eu adoro a nova tecnologia em muitos sentidos, né? De podermos usufruir novas formas que te continuam a entusiasmar. Por exemplo, neste momento já existem ferramentas que tu consegues isolar instrumentos das músicas, né? Tu ouves um sample, quer sem voz, quer só baixo, quer só bateria, quer só melodia. Isso, para mim, é tipo entusiasmo, é um novo entusiasmo, porque tu podes voltar a ouvir as músicas todas que tu quiseres, agora com o novo ouvido, tipo, eu posso ter isto sem voz, eu posso ter isto sem baixo, e ouvires de uma outra forma. Então isso também é muito inspirador para mim neste preciso momento.
Podes ir ao pormenor, né? Aquilo mesmo que tu queres.
Exatamente.
É fixe. Olha, tens algum processo criativo? Qual é o teu processo criativo? Em alguma área específica, ou se tens algum processo criativo? Sim.
Sim, o processo não é um processo. Aquilo que eu sinto é que isto até é uma coisa engraçada, que é, eu desde sempre que eu tenho que sentir que fui produtivo. Como eu nunca trabalhei, e às vezes as pessoas de fora, principalmente quando isto ainda não era profissão, para mim pode ser visto como um calão que não quer fazer nada. Para mim, eu sempre pus na cabeça que eu tenho que ser produtivo, tenho que fazer beats, tenho que fazer rimas, tenho que fazer algo. Que eu chego à casa à noite, naquele dia, ou o que for, e
sentes-te realizado.
Hoje boli bacana, estás a ver? E para dizer que uma das coisas que é mais frustrante na situação da escrita é que tu sentes que és, no meu caso, que sou ligeiramente menos produtivo. Eu num dia, se estiver mais focado nos beats, posso memorizar um cartão, três esboços de potenciais músicas que irão dar frutos no futuro. Agora, se eu quiser escrever uma rima, eu vou ter que disponibilizar tempo para isso. Eu não posso estar só a escrever no meu tempo livre. Apesar de as ideias base, as rimas ou um apontamento vem no tempo livre, no dia-a-dia, e tu apontas. Mas depois, epá, eu, por exemplo, neste momento eu estou a falar porque é o que se tem passado nesta última semana, por exemplo. Eu nem sequer fiz nenhum beat, porque eu quero acabar esta rima, estás a ver? E então esta semana não é produtiva a nível de quantidade de beats. Mas às vezes eu só de desbloquear ali uma situação que está bloqueada de um puzzle de rima, já fico, é um alívio, tipo, fogo, não. Já foi. Mas também não posso ficar lazy, tipo, está bom por hoje. já desbloqueei esta
sempre...
cena. Estava difícil. Mas o que eu quero dizer é que em relação à cena do processo é que tem que haver disponibilidade para a inspiração se materializar em algo que realmente... palpável. Não pode ser, estou à espera de me inspirar. Não, é, tens de criar esse método. Eu agora, atualmente, pronto, eu já, como vivo com a minha namorada, tenho que ser mais responsável no sentido de não ser um morcego como era antigamente e estar a noite toda a beber e estar à vontade. Tenho que ser menos egoísta. Então sou mais matinal e durante a tarde e menos noturno a nível de criação mesmo, de estar a escrever ou de estar a gravar uma música. Então pronto, esse é um pouco o meu processo, mas é diariamente nessa situação, ou a gravar conteúdos para o meu canal TV Chelas.
É verdade.
Gravar vários conteúdos em que realmente também sou eu que faço tudo, estás a ver? Não há cameramans, não há, eu depois vou editar, e também dá-me bem prazer editar, tem bem a ver com fazer beats, é espetacular. E eu estudei mesmo audiovisuais, então... Pá, mas tenho necessidade de fazer
a criar,
coisas.
Né?
Mas nunca vou esperar pelas condições certas. Yeah. É o que é agora. Eu não tem cameraman, não interessa. Mete a gravar, não tens tripé, mete aqui em cima de 7K7s de vídeo, não interessa. Não, pá, pessoal, às vezes quando fica muito a arranjar desculpas para não fazer as cenas... Eu sinto que eu tenho essa vantagem, mano, que é, não há desculpas.
Não prendes ao que é ser perfeito, né?
E ainda por cima numa era em que já não há muito esse tipo de desculpas, yeah. Mano, tipo, tens telemóvel, tens tanta
tudo,
coisa,
temos tudo.
Dá quase para gravar um álbum no telemóvel, estás a brincar.
É verdade. Olha, última pergunta. Nos dias de hoje, ou hoje, que isto também é uma das últimas questões que eu também...
Desculpa.
E só
para concluir. E um dos grandes benefícios, que também é espetacular nos dias de hoje, pá, para o bem e para o mal, mas eu vejo mais para o bem, é que quase nada é wack, quase nada é mau. Há um lado de nós, assim, meio hater, que é tipo, foda-se, nada é wack, então, nada é wack, como assim? Como é que nada é o eco? Então, este gajo é bué da podre, ou esta cena é má. Nada é mau. E um gajo tem que se habituar a isso, porque essa situação dá-te uma grande liberdade e um grande conforto em tu estares à vontade para fazeres aquilo que quiseres. Ou seja, até essas pessoas podem fazer uma filmagem fatela, uma música fatela, são inspiradoras. Porque elas, ao sentires que o público... já não está muito interessado, já não é tão crítico nesse sentido, tu sentes-te à vontade. Deixa-me passar, até não vou passar para a música, passar para a imagem. Antigamente, um gajo que quisesse ter um videoclipe no Sol Música, gravado em vídeo 8 ou na câmara de vídeo, não queria passar, não tinha qualidade suficiente para passar na MTV ou na Sol Música, tinhas de ter um mínimo. A Sol Música tinha uma fasquia mais baixa que a MTV, mas pronto, tinhas de ter um mínimo. Hoje em dia é cool, metes um filtro a fingir que
sim.
É VHS.
Ok, estou a perceber.
Hoje em dia metes um night shot para parecer, temos
assumes,
que sujar isto.
Assumes a estética de que... Yeah.
Antigamente isso seria visto como fatela,
yeah.
Porque nós não tínhamos outra opção.
Por acaso estás a falar nisso e o... Desculpa.
Mas como hoje em dia essa situação é transparecida como é de propósito? Yeah. Eu tinha acesso a grandes qualidades, mas eu quis mesmo fazer assim.
E agora assumo-se.
É... Transparece assim de forma artística, estás a ver?
Sim,
e naquela altura nós não tínhamos outra hipótese. Mas mesmo que tu hoje não tenhas outra hipótese, tu podes dar essa dica. É de propósito.
Yeah.
Eu tenho acesso. Eu é que não quero. Basta ires mesmo até à música. A música clean. Depois há pessoas que até fazem beats e depois vão buscar um barulho de vinil para sujar o som. Hoje em dia até há uma estéticazinha de samples, que até às vezes já estão pré-feitos, que vêm tipo de tune, assim meio desafinados, isso é uma impureza propositada de algo que já existia de forma normal no passado. Ou seja, as pessoas, hoje em dia, até para ser cool, tentam fazer algo que parece que tem menos qualidade. Estás a ver? E a qualidade, e isso que eu estou a dizer, às vezes pode ser associado ao wack, ao podre, ao fatela, e isso dá-nos uma grande liberdade para, pá, não tens a grande qualidade, mete a gravar, mas as pessoas não se estão a importar com isso, cara, o que importa é o sumo que está lá dentro, estás a ver?
Yeah. Yeah. Nice. Olha, última pergunta, nos dias de hoje, isto também é uma pergunta que eu faço, é a última pergunta que eu faço a quem entrevisto também na 24 sobre rap, mas fica aqui também, que rapper ou grupo escolhias para a colaboração a nível regional da tua zona, Chelas, a nível nacional e a nível internacional?
Então, pera.
Em Chelas, que rapper é que tu, ou rap?
Olha, a nível regional, em Chelas, tinha que pensar. Nível regional, vou aqui pensar. Epá, eu vou pensar nas pessoas que eu não colaborei. E há imensas pessoas que eu gostava de colaborar. E sei que irei colaborar. Mas por acaso, olha, vou dizer. Até para dar um shout-out às primeiras, as primeiras raparigas que até me abriram as portas de certa forma, que eram as cúmplices, que é a Uja e a Milena, que são duas irmãs, e depois às vezes tinham outros elementos no grupo. Primeira vez que nós recebemos dinheiro num concerto foi elas que nos convidaram.
Já
para
ouvi
ir,
essa história.
Yeah, para irmos cantar um som. E elas, epá, os anos passaram e. Aliás, agora, neste momento, o filho de uma delas está a rimar e a fazer músicas e videoclipes. Eu estou muito entusiasmado e eventualmente de certeza que irei trabalhar com ele na altura certa, que é o Isaac. Mas eu nem estou a dizer que o nome que eu estou a dizer para colaborar, eu estou a dizer que até agora, com a nossa idade, já nos 40, também era bonito ouvir elas, a parte que já não rimo há muitos anos. E nós nunca fizemos uma música juntos, epá, a sério, já profissionalizado, estás a ver? Então, sendo aqui a dias cúmplices, que elas estão sempre a chatear durante os anos, oh, por que te chamaste, não sei o que mais. Yeah. Epá, a nível nacional, já colaborei com imensas pessoas, das poucas pessoas que não colaborei a nível de uma faixa. Não quer dizer que a cena, isto aqui também não pode ser um bucket list, estás a ver? Apesar das vezes a vida funciona também um pouco assim, né? Eu estava aqui a pensar no General D, estás a ver? Que é uma pessoa que não é meu amigo, apesar de já tivermos algumas vezes juntos, mas de uma forma simbólica, ele sempre também me inspirou, obviamente. Podia dizer o General Dido, por ser uma pessoa que nunca colaborei, e até, como é que é dizer, o nosso encontro podia ser interessante até para ver ele num outro estilo de beat também, uma cena, estás a ver, assim, diferente.
Yeah.
Yeah.
Internacional.
E internacional, deixa-me pensar, internacional... Eu estou só a pensar random, por isso eu vou dizer um rapper que eu gosto muito, que se chama Elzai, que ele pertenceu ao grupo Slum Village, pá, e é um rapper galáctico. Podia dizer, pá, muitos outros quaisquer, mas agora vem-me esse nome.
Claro.
E é um rapper galáctico que é muito interessante, os tópicos que ele arranja e a maneira como ele rima, por isso são esses os nomes, para dizer alguns nomes.
Ok, olha, vou-te pedir uma coisa. Temos ali uma caneta.
Uhum.
Esta é algo que nós costumamos fazer aqui no Algarve ao Vivo. Vou-te pedir que assines aí a mesa.
Ok.
À tua vontade. Este é o álbum Veludo, Dedos Finos, Sam the Kid e Blasfémia. Portanto, façam um favor. O álbum está maravilhoso. Este é o meu, já está assinado. Portanto, vocês façam o favor, já sabem, no site do SEM tem lá tudo à disposição. Quero agradecer ao Algarve ao Vivo por me dar esta oportunidade única. E como é que é a cena? Salsa, tem alguma pergunta para fazer ao Sam? Eu esqueci-me às vezes. Ah, é bem parecido.
Como é que é a cena dos samples e a legalidade? Isso é um problema ou já não é um problema?
Não, a música que eu faço é ilegal. A música que eu faço é ilegal. Como a essência do grafite é ilegal. E existem protocolos, né, que nós não devemos falar, né? Sinto um bocado agora um mafioso, não posso dizer bem o que é que eu fiz. Mas o que eu quero dizer, e a pergunta que estás a fazer, obviamente que sim, tu podes sempre processar alguém se sentires isso. E eu, sendo o maior ladrão, seria o maior polícia. Seria o maior polícia. Cá em Portugal não temos assim muito esses polícias, que normalmente são os publishers. É o pessoal que faz o publishing, que tem os seus clientes, e cada caso que eles conseguirem arranjar que a música está a ser usada de forma não autorizada, eles ficam com 50%. Isso até é uma cena absurda. Eu nunca assinei contratos de publishing porque o standard é 50%. Porquê? Porque telefonaste. Vais ganhar um caso de milhares e vou-te dar 50%. Não, não. Eu essas cenas nunca tive um publisher a trabalhar para mim, nem nunca irei ter. Porque também até pelo princípio de eu já fazer essa música ilegal. Não existe a cena da duração dos segundos. Não existe. Não existe a cena da bateria. Porque o pessoal pensa, se samplares a bateria. Não, se tu samplares o We Will Rock You, é uma estética muito famosa. Tu vais dizer, eu conheço isto de algum lado. E eu até sou tão nerd que até se tu chopares certas tarolas, eu sei que snare é aquele, né? Sei que tarola é aquele. E então o que é que se passa? Aconteceu aqui, há uns tempos, um caso nos Estados Unidos. Isto para dizer assim, em Portugal, isto é um paraíso. Daí quando as pessoas dizem, Samuel, pá, tu aqui, se estivesse lá fora, tu eras muito grande. Assim, deixa-me estar aqui, mano. Se estivesse lá fora, estava a ser processado. Não me desejes esse sucesso. O meu sucesso está espetacular. Eu consigo me sustentar. Estou feliz, mano. Não me desejes um maior sucesso do mundo, porque isso iria limitar a minha criação. Eu, se tivesse um êxito mega mundial agora com o sample, as pessoas iriam atrás de mim, isso é óbvio. Então eu não quero ter esse êxito mundial. Não me desejem sucesso mundial. Aqui no nosso cantinho. A única vez que eu fui ao tribunal foi com um artista nacional, foi com o Vítor Espadinha, e ganhei o caso. Porque aquilo que eu samplei foi uma frase que ele disse numa entrevista. Isto na altura nunca tinha sido... nunca tinha ido a tribunal, os próprios... pessoas estavam confusas, o que é que vamos decidir? Eu veio a VHS, de onde eu tirei, de um programa, de televisão, e eles chegaram à conclusão que aquilo não é uma obra que está registada na SPA. Tu não registas as tuas obras, não registas as tuas entrevistas na SPA. Né? Então, e eu não estava a denegri-lo, estava a homenageá-lo, e então ganhei esse caso. E às vezes os, como é que é dizer, o caso que antecede, às vezes, como é que é, está-me a esquecer a palavra, mas é, às vezes o pessoal baseia-se, não, aquele caso, vamos basear neste, como este coisa, também tens que fazer o mesmo com este. Isso às vezes não quer dizer nada, não quer dizer que agora alguém me processe por um, e apanhe outro juiz e a coisa muda. E agora deixa-me ir aos Estados Unidos, que isto aqui é que foi a cena que me matou, que foi quando a família do Marvin Gaye processou o Robin Thicke com a música produzida pelo Pharrell do Blurred Lines. A música, obviamente, tem um feeling como uma música do Marvin Gaye, mas não é samplado, é tocado. Tem uns elementos que vão para lá, a percussão, a maneira da música, como é que a música é, claramente evoca para aquela. Mas, a meu ver, aquilo é como se contornam as leis, que é... É mesmo para te focar, mas não podes dizer que é uma cópia. Porquê? Porque as notas não são as mesmas. As notas não são as mesmas. E o que é que se passa? Os gajos tiveram que pagar milhões à família de Marvin Gaye. Com o tribunal a dizer assim, no verdito, por ter roubado a vibe. A vibe. A vibe já dá condenação. Olha, acabou a publicidade. Porque o mundo da publicidade, para quem não sabe, é o cliente que chega lá e diz assim: olha, quero uma música igual a esta do Lenny Kravitz, Fly Away. E depois o gajo que vive no mundo da publicidade até pensa: ok, I got you. E depois tenta fazer uma cena mais ou menos livre. Mas o cliente chega: não está. Quero mesmo fly away. E tu vives ali uma vida, tem que fazer o mais próximo possível. Depois fica mesmo: muda ali só o contorno à lei. Há imensos anúncios, que eu não sei se as pessoas estão a par no mundo da publicidade, que é mesmo isso. Há uma referência e o teu trabalho é contornares essa lei. Então, a palavra que me dava a faltar era este precedente. Se continuasse, o mundo da publicidade acabaria na situação das referências e fazeres algo semelhante. Porque agora o último caso que aconteceu foi com como é que se chama aquele rapaz lourinho assim que canta com uma guitarra de concertos sozinho e em estádios, Ed Sheeran, que foi processado também, acho que foi pela, será que foi pela cena do Marvin Gaye? Outra vez a família do Marvin Gaye, que a música diziam que era parecida com o Let's Get It On, exatamente, mas desta vez ele conseguiu ir-se defender muito bem. Ele disse: era o Let's Get It On, Let's Get It On, e deu o coisa do Ed Sheeran também tem um som assim. E o gajo foi ao tribunal e disse: pá, esperem, tenho aqui uma lista, trouxe uma guitarra, vou-vos mostrar mais 600 músicas com estes acordes. Vocês, isto aqui ninguém inventou a roda, mano. Estás a ver? Então, e ele ganhou. Estás a ver? Eu fiquei bué da feliz, mano, porque tem que haver bom senso, mano. Porque lá está, se eles fossem com a mesma cena, roubaste a vibe, então já nem é uma questão de notas, é tipo a vibe, mano. Então... pronto, isto para dizer que eu daria um bom polícia, porque realmente sei identificar bem certas coisas, mas, epá, há que ver também o mérito criativo que às vezes existe. Não há que ser ganancioso. Isto para dizer uma coisa que é o seguinte: quem é que processou estas pessoas? Foi a família do Marvin Gaye. Atualmente, até muita gente está a vender os catálogos, as pessoas nem sabem quando estas pessoas já morreram, às vezes nem é a família, é Mitsubishi que é dona do catálogo. E então elas, como compraram, elas querem, só veem dinheiro, é uma maneira de fazerem dinheiro. Porque se falassem com o verdadeiro Marvin Gaye, e o Marvin Gaye não estivesse na falência, vamos presumir que ele estava bem na vida, ele ia se ver ao espelho e ele ia dizer assim: eu também sou criativo, eu sei o que é isso. Eu também copio o meu antepassado que eu admirava. Sei o que é isso. Quando é de real recognize real, de artista para artista, essa cena facilmente é resolvida. Porque a pessoa sabe o que é isso. É inspiração. E sabe reconhecer se samplaste e alteraste e que agora é uma nova coisa. Consegue respeitar isso. Agora, se tiver falido, se for a família que não percebe nada do que é criar, ou se for uma empresa... aí já é mais complicado, porque realmente quando a maior parte desses processos nunca vem realmente de um artista que está confortável na vida.
Está tudo?
Está tudo bom, faz tudo.
Então olha, vamos terminar. Lady Anne daqui, vocês já sabem quem é. Move-te com o movimento. 24 sobre Reb, Algarve ao Rio, estamos juntos. One love.
Está feito?
Obrigada, Sam. Thank you.